Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Temos quórum deliberativo. Esperámos aqui, fizemos aqui um compasso de espera de 10 minutos, portanto, vamos dar início aos trabalhos. Um ponto prévio, lembrar novamente que todas as votações que aqui são feitas individualmente e não em nome do grupo parlamentar, porque, portanto, serão contados os votos dos deputados presentes. Nessa conformidade, irei identificar duas substituições que foram solicitadas de acordo com o regulamento. Portanto, a senhora deputada Sandra Pereira será substituída pelo deputado José Lago Gonçalves, que está presente, e o senhor deputado Mário Amorim Lopes será substituído pela deputada Joana Cordeiro, que também está presente. Portanto, tenho que anunciar os ausentes. Deputados ausentes, até o momento, temos... Marina Gonçalves, Andréia Bernardo, Gonçalo Diniz, André Rijo do Partido Socialista, Carlos Pereira, Eurídice Pereira, Paula Santos do Partido Comunista, João Almeida do CDS e é só. Portanto, vou então passar ao ponto número 1, que tem a ver com a apreciação e votação das atas das primeiras três reuniões, que foram distribuídas pelos senhores deputados, e perguntava se algum dos senhores deputados presentes pretende usar da palavra sobre este ponto. Não? Posso então colocar à votação das três atas em bloco. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas as três atas por unanimidade. Ponto 2. Discussão e votação de diligências instrutórias adicionais solicitadas pelos deputados dos grupos parlamentares do Chega e do Livre. E na sequência do decidido na reunião anterior acerca dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares, vou pedir aos senhores deputados do grupo parlamentar ou senhor deputado do grupo parlamentar do Chega para fazer uma apresentação deste requerimento.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Senhora Presidente, julgo que não existe grande apresentação a ser feita, porque a listagem está disponível para todos os senhores deputados, foi disponibilizada e, portanto, trata-se apenas de uma lista de documentos suplementares que, analisando aqueles que tinham sido aprovados na nossa última reunião, obtivemos esta motivação no grupo parlamentar do Chega de solicitar esta documentação adicional que nos parece bastante pertinente para podermos aprofundar a procura da verdade nestes factos e no hiato temporal que somos dados a analisar sobre o assunto em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Posteriormente, o livro remeteu também um requerimento probatório adicional a requerer a audição de uma entidade. Vou então passar a palavra ao deputado Paulo Acho para apresentar o requerimento. Obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sim, efetivamente, depois de analisar a lista das audições, demos entrada deste requerimento para ouvir o Dr. Miguel Soares de Oliveira, que foi presidente do Conselho Diretivo do INEM e que atualmente é diretor do Departamento de Formação do INEM e que terá sido também o relator do inquérito interno do INEM à greve do ano passado e, portanto, parece-nos que tem relevância também poder ser ouvido aqui na Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora questiono se pretendem a votação, se podemos votar em conjunto estes dois requerimentos ou se algum dos senhores deputados vê alguma... Não? Podemos votar em bloco, então vou colocar então à votação estes dois requerimentos. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram ambos aprovados por unanimidade. Ponto 3. Discussão e votação sobre pedidos de audiência. Recebemos 3. Eu penso que os senhores deputados receberam na documentação os dois e-mails de familiares das vítimas. Nós recebemos agora mais um pedido e eu vou passar a ler. Portanto, da esposa de uma das vítimas, Carla Rocha, viúva de Sérgio Abreu, recebemos o seguinte pedido, que eu vou ler. Excelentíssimos senhores, na sequência do assunto supramencionado e perante a conclusão do relatório do IGAS, quero ser ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito acerca da morte do meu marido, entre aspas, Sérgio Abreu, de 53 anos. Sou Carla Rocha e o meu contacto telefónico é... E, portanto, o seguinte foi do filho de uma das vítimas, o senhor Vítor Ferreira, que é filho de Daniel João Ferreira, e passo a ler o e-mail. Excelentíssimos senhores deputados da Comissão, tomei conhecimento que está a decorrer a Comissão de Inquérito ao caso INEM e, tendo o meu pai, Daniel João Ferreira, falecido por ocasião da falta de prestação de socorro no passado dia 31 de outubro de 2024, venho pelo presente manifestar a disponibilidade para prestar testemunho, declarações, caso esta Comissão de Inquérito o considere pertinente. Sem mais, atenciosamente, Vítor Ferreira. Adicionalmente, recebemos também um pedido do Sindicato Nacional dos Enfermeiros, que manifesta a sua total surpresa por não ter sido elencado nos diversos requerimentos dos diversos grupos parlamentares e, portanto, eu vou passar a ler também este pedido. Excelentíssimos senhores, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros, que representa vários sócios e inclusivamente tem uma dirigente sindical no INEM, manifesta a sua total surpresa por não ter sido convocado pelos grupos parlamentares para ajudar nos esclarecimentos necessários sobre a estrutura. Caso seja possível a nossa presença, estamos disponíveis para esclarecimentos adicionais por escrito a quaisquer questões que queiram colocar. Eu penso que eles querem dizer que estão disponíveis presencialmente e também para esclarecimentos adicionais por escrito. Portanto, algum dos senhores deputados pretende usar da palavra para se pronunciar a respeito destes três pedidos? Senhor deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega saúda esta participação democrática dos cidadãos e da entidade sindical que se dirigiu a esta comissão e somos totalmente de acompanhar estes pedidos. Aliás, o pedido das famílias vem até um pouco na mesma linha do nosso pedido inicial que vinha na nossa documentação, no nosso requerimento inicial, que pedia também que fossem ouvidos os familiares das vítimas e que depois foi consensualizado em sede de plenário desta CPI, que se fizesse o convite para que fossem apenas auscultados aqueles que manifestassem essa vontade. E, portanto, temos já aqui dois familiares que manifestaram essa vontade e, portanto, somos totalmente sensíveis e permeáveis a que venham a esta comissão prestar o seu testemunho e também, no que se refere ao sindicato, não nos opomos a que venha o sindicato dizer de sua justiça de ambos, uma vez que manifestou essa vontade, penso que devemos ouvi-los até presencialmente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra à deputada Sofia Andrade, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente aos familiares, em concordância com o que já dissemos no passado, se eles tiverem, se manifestarem essa vontade de serem ouvidos, não iremos apresentar nenhuma objeção. Relativamente aos sindicatos, recordar só que temos, julgo que, 6 sindicatos de enfermeiros e, portanto, se ouvimos uma entidade, eventualmente teremos que ouvir todas, sob pena de sermos acusados de deixarmos alguém para trás.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Moás, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente ao sindicato, não temos nada a opor e parece-nos até importante que possamos ouvir. Relativamente aos e-mails das famílias das vítimas, queria só colocar a questão se, porque discutimos isso na reunião anterior, se esta manifestação foi na sequência de algum contacto que a Comissão tenha feito ou se foi de modo próprio das pessoas que remeteram para cá essa comunicação. Portanto, foi...
Não foi, não houve qualquer contacto da Comissão com as famílias das vítimas. Obrigada. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados aqui da Comissão. Por princípio, os deputados, a Assembleia da República, não se deve opor a quem queira vir cá transmitir o seu conhecimento. Isto é um princípio geral. Mas aqui estamos, de facto, no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, que obviamente tem características especiais. O âmbito e o objeto da comissão parlamentar de inquérito é bastante explícito e, portanto, a ouvir familiares das vítimas torna esta comissão num espetáculo que não era aquilo que era suposto quando a comissão de inquérito foi aprovada. Nós já vimos isso noutras comissões parlamentares de inquérito e, na nossa opinião, quer dizer, nós não nos vamos opor propriamente. Agora, nós devíamos considerar, enquanto comissão parlamentar de inquérito, se de repente nós tivermos um conjunto de pessoas muito alargado, porque em todos estes anos sobre os quais recai a Comissão Parlamentar de Inquérito, de certeza que houve muitas mortes em que as famílias podem considerar que foi por falta de prestação do serviço de emergência. E, portanto, é injusto depois nós estarmos a ouvir algumas e não outras, porque se de repente tivermos 1000 pedidos de audições, eu quero saber o que é que nós fazemos relativamente a isto, porque não quero que depois a comissão tenha uma postura injusta de só ouvir alguns e não ouvir os outros. E, portanto, isto é algo, antes de aprovarmos estes pedidos de audição, que nós devíamos ter isto como princípio. E o mesmo se aplica ao pedido de audiência do sindicato. É óbvio que nós não nos opomos a ouvir qualquer sindicato, mas se de repente todos os sindicatos envolvidos na área da saúde acharem que têm que ser ouvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito, como é que nós gerimos? Eu não sei qual é o número final de pessoas que nós já temos a ouvir na Comissão Parlamentar de Inquérito. Estas pessoas que foram escolhidas têm um objetivo concreto, porque há um conjunto de perguntas que são feitas a essas pessoas em específico, e novamente, com as características que tem uma Comissão Parlamentar de Inquérito, em que cada pessoa vem cá e tem todo o tempo para poder expor as suas posições, eu acho que antes de votarmos estes dois pedidos, devemos concordar com uma posição de princípio se vamos aceder a todos os pedidos de audiência que nos chegarem. Porque se chegarem, como eu estava a dizer, se de repente houver um conjunto de pessoas, de familiares, de pessoas que consideram que não tiveram a prestação de socorro adequada, se todos nos pedirem, portanto, é esta a minha dúvida antes de sequer de nós votarmos estes
pedidos. Obrigada. O deputado Miguel Guimarães, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de fazer qualquer consideração sobre esta matéria, eu gostava que a Sra. Presidente, como Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito, nos esclarecesse relativamente àquilo que são as regras exatas que as Comissões Parlamentares de Inquérito devem obedecer. E este aspecto parece-me um aspecto relevante. Não é por acaso que os partidos políticos são chamados para dizerem que quem é que querem ouvir e que documentos é que querem pedir. Aliás, até nos foi dado um prazo para isso, objetivamente, está escrito. Não é? E depois é assim, se porventura todas as pessoas que amanhã quiserem ser aqui ouvidas, ou todas as instituições começarem a ser ouvidas, portanto, esta Comissão Parlamentar de Inquérito não vai servir rigorosamente depois para nada, porque tem um limite e depois acaba. Relativamente à questão dos familiares, e aqui convém, quero dar uma palavra muito especial, é óbvio que nós, pessoalmente, em termos de grupo, achamos que os contributos não vão ajudar a esclarecer aquilo que pode estar em causa do que terá acontecido aos familiares dos doentes durante a greve. Não é por acaso que a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde fez uma ampla investigação sobre cada um dos casos e fez um relatório para cada um dos casos, em que teve as informações dos vários profissionais, das pessoas que asseguram o acesso ao INEM, neste caso ao 112, e também, obviamente, daquilo que aconteceu em termos de patologia, em termos daquilo que foi a causa de morte, etc, etc. Ou seja, não me parece a mim que os familiares vão ajudar a esclarecer esta situação, como toda a gente pode compreender. Mas, sabendo eu também, e todos os senhores e as senhoras e senhores deputados que estão aqui dentro, que este tipo de audições vai, obviamente, deixar aqui algumas fraturas em termos psicológicos, em termos humanísticos, se quisermos até, que provavelmente seriam desnecessários. Ainda assim, dadas as circunstâncias de serem pessoas que estão diretamente envolvidas numa parte, numa pequena parte da investigação que se vai fazer sobre o INEM, eu lembro que nós estamos a investigar o INEM desde 2019 até ao fim de 2025, a vários níveis, não é? É isso que nós temos em cima da mesa. E, entretanto, obviamente, há muitas pessoas que morreram desde 2019 até agora, durante este período todo, enfim, e em qualquer altura alguém também pode evocar isto e trazer isto também a esta reunião e dizer, ok, vamos ouvir mais este, aquele, aquele outro, etc, etc. E eu gostava de dizer que, apesar disso, nestes dois casos que hoje se disponibilizaram para vir cá, obviamente que o PSD não se vai opor e se há abster nesta situação. Mas aguardo também as suas explicações sobre aquilo que são os regulamentos que regem esta Comissão Parlamentar de Inquérito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, esclarecer já que o regime jurídico dos inquéritos parlamentares permite a realização de audiências em pedido, ou seja, não impede, é frequente, temos sempre recebido inúmeros pedidos de audiência e cabe à Comissão deliberar se acedem a esses pedidos ou não. Portanto, é isto que eu tenho a dizer. Agora sim, vou passar a palavra ao deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, senhora deputada. A senhora presidente, peço desculpa, deputada Marta Silva, e quero agradecer os contributos e as intervenções dos senhores deputados que falaram anteriormente e que eu penso que partem realmente de uma preocupação daquilo que é o bom ofício e os bons trabalhos desta Comissão e que eu acompanho em certa medida. Mas penso que essa baliza já tinha sido colocada na reunião anterior, quando nós determinámos que eram as famílias das vítimas que tinham desencadeado inquéritos por parte do IGAS que poderiam ser ouvidas. E, portanto, sendo estas duas que pediram a audiência, dessas famílias que foram versadas, ou dessas mortes que desencadearam inquéritos por parte do IGAS, que nos vêm pedir para ser ouvidas, nomeadamente uma, a viúva, no próprio e-mail, evoca o próprio relatório, dizendo que nesse relatório houve evidências, na conclusão foram descritas evidências de negligência na emergência médica. Agora, para tentarmos ultrapassar essa exposição do que é a emocionalidade e a tragédia e o drama da família, no limite nós também não nos opomos a que, por exemplo, essas audiências dos familiares sejam, por exemplo, à porta fechada, sem transmissão de imagem e vídeo. Mas eu acho que esses casos não se multiplicarão porque nós nos devemos cingir aos casos que mereceram a abertura do inquérito por parte da IGAS. Essa, pelo menos, é a minha visão e foi por isso que o próprio Partido Chega, no nosso requerimento inicial, apenas propôs a audição das famílias desses casos concretos. Em segundo lugar, acerca do sindicato, eu penso que este sindicato poderá ter entre os seus associados alguns senhores enfermeiros que prestam serviço no INEM, nomeadamente nas CIVs, portanto, nas viaturas de emergência médica que são tripuladas por senhores enfermeiros e poderá partir daí esta motivação de serem ouvidos. Acho que não devemos obstacularizar a que venham trazer as suas conclusões e a sua visão sobre o assunto e se no limite todos os sindicatos quisessem ser ouvidos, acho que, em boa verdade, devíamos aceder a esse pedido, porque acho que não temos base argumentativa para dizer que não podemos ouvir os sindicatos e ficar-nos-ia bastante mal do ponto de vista democrático e da abertura que as instituições, que os órgãos de soberania devem ter às instituições civis, nomeadamente ainda para mais as instituições de organização laboral. E, portanto, penso que devemos ser abertos a essas audições e, no limite, se todos pedirem para ser ouvidos, acho que devíamos mesmo ouvir todos neste caso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sra. Presidente. É um bocadinho para responder à intervenção do deputado Pedro Frazão e novamente, como eu disse, nós não nos vamos opor a nenhum pedido de audiência. Portanto, obviamente, porque novamente, se as pessoas quiserem cá vir, devem ser livres, nós somos um órgão de soberania, quer dizer, as pessoas têm todo o direito de cá vir falar connosco e transmitir as suas histórias. Só clarificar aqui um ponto que o deputado Pedro Frazão disse de eventualmente as audições das vítimas, eu não sei se disse à porta fechada, porque se elas forem reservadas e à porta fechada, depois não podem ser usadas no relatório, portanto, o que provavelmente queria dizer é sem imagem, como já fizemos, só para clarificar isto. Mas isto para dizer também e deixar claro que nós acedendo a este pedido, eu acho profundamente injusto que nós balizemos então a questão só às vítimas que deram inquéritos, que resultaram em inquéritos à IGAS, porque acabaram por ser situações mediáticas que depois foram reportadas à IGAS, mas há outras. Portanto, no período do âmbito da CPI, e portanto, aqui sim, manifesto se a posição da Comissão, e novamente, como não nos vamos opor à audição, mas acho que não, então não deve ser balizada apenas para estes casos. Acho que as pessoas, todas as pessoas e todos os familiares que queiram cá vir, porque senão torna-se profundamente injusto. Ao longo de todos estes anos aconteceram muitas situações.
Obrigada, Sra. Deputada. Então, vamos proceder à votação e, se calhar, separava aqui em duas votações. Em relação aos pedidos de audiência referentes aos familiares das vítimas, quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal,
PSD.
Livre, PSD.
Os deputados.
Os deputados.
Todos.
Contou.
Se quiser podem contar um, mas não perguntem só, não. Perguntem a todos.
Quem vota a favor? Quem vota a favor?
Os deputados do Chega, os deputados do
Portanto, os deputados do Partido Chega e os deputados do Partido Socialista. Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Chega e do Partido Socialista, dos deputados do Partido Chega e do Partido Socialista. Em relação... Por favor. O deputado, o vice-presidente Francisco Pimentel também votou favoravelmente. Obrigada, Sr. Deputado. Em relação ao CNE, podemos aceder à audiência ou então solicitar esclarecimentos por escrito, como eles também, aliás, se disponibilizaram para o efeito. Eu gostava de ouvir os senhores deputados em relação às vossas preferências. Se, já que temos uma grelha extensa de audições presenciais, se acham que este sindicato deva ser ouvido presencialmente, ou seja, ou ser pedido esclarecimentos escritos. Algum deputado pretende usar a palavra? Senhor Pedro Frazão.
O grupo parlamentar do Chega.
Eu estou a tentar perceber se a comissão pretende ouvir o sindicato presencialmente ou pedir esclarecimentos por escritos, já que o pedido do próprio sindicato permitem essa abertura. Senhor Deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar expressa-se pela audição presencial.
Senhora Deputada.
Sr. Presidente, só para dar nota que somos a favor da audição e presencial dos sindicatos, mas uma vez que é chamado um sindicato e havendo seis na área de enfermagem, chamaremos então todos os sindicatos.
Senhores deputados, a qualquer momento podem adicionar requerimentos para pedidos de audições. Senhor deputado Paulo Moás, por favor.
Obrigado, Senhora Presidente. Em primeiro lugar, tendo em conta aquilo que o próprio sindicato nos diz, ou seja, que tem pessoas que são associadas, que trabalham no INEM e, portanto, têm essa relação, e podem nem todos os sindicatos necessariamente ter essa relação. Em primeiro lugar, sim, que faz sentido ouvir o sindicato e nesse caso, presencialmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deputado Miguel Guimarães, faça o favor.
Relativamente à questão do sindicato, acho que o PSD acha que sim, que devem ser ouvidos, mas a questão que a Sra. Presidente levanta é uma questão relevante, isto é, o grupo que faz parte desta Comissão Parlamentar de Inquérito indicou uma série de instituições, personalidades, etc., para serem ouvidas neste âmbito da CPI. E, portanto, faz sentido que o sindicato, estando disponível para responder por escrito, pode-nos, de facto, poupar algum tempo e podem-nos dar informações preciosas. Nós somos a favor que eles respondam por escrito, dado que eles estão disponíveis para isso.
Eu vou colocar à votação, então,
audição presencial e pedido de esclarecimentos por escrito. Já percebi que não há aqui um consenso, não é? Pode-se fazer isso? Então eu vou colocar à votação a audição presencial. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Portanto, foi aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal. A outra parece que me está... E abstiveram?
Bom, a ver, colocou-nos uma questão muito objetiva, desculpe lá, é que não está a correr nada bem. Colocou-nos uma questão muito objetiva. Se achávamos que os devíamos ouvir presencialmente ou por escrito, os grupos parlamentares disseram aquilo que queriam. Uns querem ouvir presencialmente, nós achamos que deviam ouvir por escrito. A nossa resposta está dada.
Portanto,
senão daqui a um bocado já estamos
portanto,
a dizer que não queremos ouvir.
Votou contra a audição presencial, é isso?
Não, nós estamos a favor da audição por escrito.
Então vota contra a presencial.
Oh, senhora Presidente. Senhora Presidente. Senhora Presidente, eu posso colocar...
É que eu acho que essa parte não está...
Eu fazer uma interpelação à mesa.
Obrigada.
Pela condição de trabalho.
Senhora Pedro...
Obrigado, senhora Presidente. Eu queria fazer uma interpelação à mesa pela condição dos trabalhos, começando pelo facto de que parece-me que a votação anterior não foi terminada e que o regimento não permite que hajam cedências de palavra durante uma votação. E, portanto, parece que não foi claro. A senhora Presidente decidiu colocar à votação uma audição, nós estávamos no meio de uma votação e não ficou claro a expressão dos votos de todos os senhores deputados. Portanto, pedi-lhe que repetisse essa votação e que depois da votação terminada pudesse então haver cedências da palavra. Sendo que, se esta votação que estava a decorrer for aprovada, a votação seguinte fica prejudicada. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Vamos então repetir a votação para audição ao Sindicato Nacional dos Enfermeiros. Quem vota contra?
Presencial.
Audição presencial, não há audição não presencial. Há pedido de esclarecimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Foi aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal. Sendo assim, os pedidos de esclarecimento por escritos, essa proposta fica prejudicada. Vamos então ao ponto 4 da ordem do dia, vamos deliberar sobre a suspensão dos trabalhos da Comissão durante o período orçamental. E coloco à consideração dos membros desta comissão a proposta de deliberação, tendo em vista, então, a suspensão dos trabalhos da comissão durante o período orçamental que se compreende entre dia 29 de outubro e o dia 27 de novembro. Portanto, à semelhança do que acontece com todas as outras comissões permanentes e conforme consensualizado hoje na Conferência de Líderes. Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor.
Obrigado,
Sra.
Presidente. O Grupo Parlamentar do Chega manifesta-se em concordância com essa deliberação, tendo até a vantagem de que não come, digamos assim, o nosso tempo de comissão, que já temos, obviamente, pouca dilatação temporal para tantas audições que temos já marcadas, e também conseguimos ter nesse interregno algum hiato temporal à medida que os documentos vão chegando para podermos estudar a mesma documentação, que vai ser bastante extensa, e, portanto, manifestamos de acordo com essa deliberação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado pretende usar da palavra sobre este ponto? Então vou colocar na votação. Portanto, quem vota contra... Desculpe, não vi.
Não faz mal, Sr. Presidente.
Faça
só
favor,
Sr. Deputado. Só não percebi as datas que disse.
Portanto, o período de suspensão dos trabalhos desta comissão será entre o dia 29 de outubro e o dia 27 de novembro. Posso então colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade a suspensão dos trabalhos. Relativamente a outros assuntos, aproveito para informar que, na sequência daquilo que foi deliberado na nossa última reunião, foram enviados, mais precisamente no dia 2 de outubro, os pedidos de documentação suscitados nos requerimentos dos vários grupos parlamentares e cujo prazo de envio de resposta será 10 dias. Ou seja, isto iria calhar entre o dia 12 e 13 de outubro. O Ministério da Saúde respondeu-nos solicitando a prorrogação desse prazo em 10 dias, tendo em conta o grande volume de informação e o alargado âmbito temporal desta comissão, relembro, entre 2019 e 2025, e também por ter sido solicitada informação ao INEM. Portanto, eu questiono se algum dos senhores deputados se opõe à prorrogação do prazo em 10 dias desta documentação. Algum dos senhores deputados pretende usar a palavra sobre este ponto? Ninguém se opõe? Ok. Por fim, recordo que o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, e já na última reunião falámos sobre isto, determina que deve ser escolhido o deputado relator nas primeiras 5 reuniões. Esta é a nossa 4ª reunião e significa que na próxima reunião temos que ter escolhido o deputado relator. Pergunto, sobretudo aos senhores deputados coordenadores dos vários grupos parlamentares, se já chegaram a algum consenso a este respeito. Vamos próxima reunião já teremos um deputado relator? Muito bem.
Estamos em conversações, Sra. Presidente.
Vamos então colocar na ordem do dia da próxima reunião a designação do deputado relator. Muito obrigada a todos. Dou por encerrada esta reunião.